Rockstar Podcast by Ana Isabel Arrocha.
Preparadíssimos para mais um Rockstar edição desta semana, que traz uma banda nova. Eu pelo menos não conhecia, sou sincera, não conhecia os Nowhere to be Found, mas também antes eram outra banda, portanto isso não ajuda, não é? Bem-vindos ao Rockstar, Quintais, Manuel e Tiago, guitarrista, baixista e vocalista.
Migalhas não presta, migalhas não vem. Migalhas é baterista, migalhas não presta.
Pera, há um que se chama Migalhas, eu gosto disso, deixa-me só apontar.
Migalhas.
Que é o baterista que não veio.
É.
Que basicamente cagou em nós porque
é um parvo.
Tinha mais que fazer, não era?
Ele é um fofo.
É o mais bonito. É o mais bonito.
Não digas isso que o Tiago fica zangado.
Eu vou buscar já uma foto, quer dizer, isto não há discussão.
Ah, então mostra. Já agora
só conta de segundo para. Não, entre eles, os dois últimos.
É que a mulher aqui sou eu, portanto, eu é que tenho que analisar se muito bem ou nem por isso.
A Eva, quando foi. A Eva é a minha mulher, quando foi ver o concerto. Eu disse, cuidado com migalhas, é o mais bonito. Mas achou mais pé deste gajo.
Vês, ó Tiago. Yeah. Eu não posso pronunciar.
É o carisma, o Tiago é carismático, não é bonito. É carismático.
Tiago, tu vais deixar ficar.
Ele já sabe.
É pá, ele é o baixista, ele nem é músico.
Mas vou ser eu quem vai tornar a banda famosa.
Ora, portanto, deixa-me lá perceber qual é que falta. Ah, vocês estão bem diferentes. Portanto, a t-shirt de Memphis é o Tiago. Aqui és tu, Manel?
Sim. Quintais.
Este é o Quintais. Ah, espera, então está aqui, deixa-me lá tentar perceber. Ah, tem a sua graça, tem.
Tem, estás a ver.
Não vou dizer mais que é para não me entalar, portanto tem a sua graça, tem o seu Calque Shows, sim.
Isto é um início diferente
de entrevista, não é? Nunca na vida foi feito.
Exato.
Que é analisar membros da banda.
Vamos trocar-te as voltas.
Sim.
Nós vimos que tu és, às vezes, como é que se diz? Desagradável. E então, nós, para amansar aqui a coisa, nós trouxemos. É?
Como assim desagradável? Não, espera, eu parei na parte. Espera, parei na parte desagradável. Como assim desagradável?
Estão a brincar.
O que é que tu viste da minha pessoa que te disse que eu era uma pessoa desagradável?
Mas para baixo todos os santos ajudam, assim.
Ah, é?
Isto.
Portanto, deixa-me perceber o que é que eu estou a receber. Estou a receber uma suete muito louca com uma fifi.
Uhum.
As minhas caveiras são todas fifis, não sei se vocês sabem que é um. Ah, uma cena fofa, não é? Para mim. Portanto, é uma fifi que é um balão também, dá quente, não é? Opa, gosto tanto! É um S, certo?
Acho que sim.
Deixa-me ver.
Sim!
Mas por acaso é um S. Olha que simpáticos. Porque é uma coisa que os homens têm que perceber, que é oferecer roupa às mulheres tem muito que se liga. Para já, olha, eu gosto do Manel a abanar a cabeça. Para já tem que se perceber exatamente aquilo que elas gostam. Só não vale a pena oferecer, nós vamos trocar. Não vale a pena.
Eu já vou com essa premissa, que é, sei que ela vai trocar. Mas posso oferecer o que eu quiser.
Compras uma coisa qualquer, não é? E depois há outra cena, que é oferecer sempre um S.
Sim.
Porque se vocês oferecem de L para cima, estão tramados, não é? Porque vão levar com isso a vida toda. Não, oferece um S naquela. Ah, mas eu pensava que te servia. Exato. Mesmo que ela diga, oh, amor, então achas? Porque eu tenho maminhas, porque eu não sei o que, está pequenino. Ah, amor, mas eu pensava que tu cabias. É sempre, é tira e queda, corre sempre bem.
Mas com as mulheres pode não ser certo, imagina.
Não é?
Trust me. Se ficar muito apertado, ela diz. Ah, gostavas que eu tivesse esse também. Não olhas para mim?
Não. Eu sendo mulher, eu vou sempre assim. Ai, tão querido, ele vê-me assim, mais magrinha, sabes? É. A coisa depois corre melhor. Até.
Isto é o programa da Cristina.
É um bocadinho.
Por acaso disse ao David uma vez.
Quem é o David?
Não, é um amigo. Um amigo
o David
nosso,
era o primeiro vocalista. O segundo.
Da outra banda anterior, que já lá vamos.
De outras anteriores e tudo.
Coisas.
Que eu não sabia o que lhe oferecer, grande amigo meu. Ofereci-lhe uns batons de ski. O gajo nunca fez ski um dia na vida. Nunca tinha feito. Olha, não sei o que te oferecer. Toma!
Podia ser o início de qualquer coisa, não é? A gente nunca sabe. Imagina que ele com aquilo ia pensar: olha, agora é que eu vou de férias para a neve, agora é que eu vou aprender a fazer ski.
Ou ia até Fátima.
Ski. Se calhar no Alcatrão era coisa de. Era capaz de não correr muito bem. Digo
as bolas
eu.
De ténis por baixo.
Olha, há uns rolamentos, tipo, pá, fazia uma cena tipo skate ou. Não sei.
Isto é um podcast
pensar.
De música.
Não. Ainda não.
Não, isto na realidade é o que eu quiser. Toda a gente sabe, o rockstar é o que a Roja quiser. É rockstar porque a Roja é uma rockstar. Não são vocês, percebem?
Rock and roll. Rock and roll. Pumba!
Vamos falar de saldos e de moda e não sei o quê. Também podemos falar de bebidas detox. Não sei se estão a perceber o meu almoço. Não, por acaso é pequeno almoço ainda, que eu ainda não almocei. Que é um sumo de maçã, pera, pinos, espinafres e abacate.
Maravilha.
Delicioso.
Parece, vocês são pessoas que tomam conta da vossa alimentação?
Migalhas.
Migalhas.
Que é precisamente o que nós está cá.
O Migalhas é um crossfitter impressionante.
Pai, isso é coisa para aleijar, o crossfit, que eu já vi, nunca experimentei. Não tenho coragem.
Aleijou que
eu
como.
Também, porque tenho que comer muito hidrato, não é? Para aguentar aquilo.
Sou contra.
Pronto, olha, foi o Rockstar.
Pessoal, ouçam a nossa música.
Não, agora a sério, os Nowhere to be Found, uma banda da Ericeira, é um prazer ter-vos aqui. Obrigada por terem aceito o convite para vir aqui conversar um bocadinho sobre tudo, sobre rock, sobre metal, sobre bandas, isso vocês não sabem, mas vamos falar, sobre bandas que mudam do rock e do metal para uma coisa mais eletrónica que ainda não se percebe bem o que é. Mas pronto, estou a tentar habituar-me, estou a falar dos Bring Me The Horizon, mas está muito bom, está muito bom. Foi uma das...
Custa a primeira vez que se ouve.
A primeira vez que ouvi aquilo fiquei tipo... Custa.
Não, porque nós trazemos no coração os dois anteriores.
Todo o background deles.
Chelsea Smile,
sim, completamente, tudo. E isso custa um bocadinho. Portanto, eu estou a ver agora músculos de alguém, que é o Migalhas. Eu não sei, eles estão a tentar fazer...
Não, é tudo. Vocês cuidam da vossa alimentação? Pá, sim.
Isso não é alimentação, isso é ginásio, isso é crossfit. Quer
sim,
dizer.
Mas não está aqui a comer o melhor bolo de chocolate do mundo às terças
tá
e quintas.
Está bem, mas deve comer hidratos ali, proteína e não sei o quê, coisa, não é?
Não como franqueiro.
Na realidade, nós queríamos muito que ele tivesse vindo.
É verdade. Espera lá.
Vocês estão com imensas saudades do vosso amigo Migalhas.
Vamos deixar aqui o Migalhas.
Está bem, vamos ligar ao Migalhas. Eu acho que é bem.
Não, não ia ligar. Ia deixar aqui uma.
Portanto, esse senhor não come só migalhas para ter esse corpo dessa maneira.
Já lhe ligamos.
Quando conseguires ligar, ligas. Mas pronto, mas estava a dizer que vamos falar aqui sobre muita coisa. Vamos passar a vossa música nova e também quatro malhas que vocês escolheram, muito poderosas, para ouvir aqui no Rockstar. Qual é a primeira que vocês querem ouvir? Porque vocês é que mandam, são os convidados.
Eu, como estou farto de ouvir o Quintais, ou Quintais que vai escolher?
Quintais.
Doomsday. Rockstar.
Frozen over, the cold still burns underneath my skin. The water is rising all around me, and there is nothing left I can give. That I'll run.
Architects, neste momento, eu diria que são os tipos que levam a tocha no metalcore.
Sim, acho que é a banda mais...
Eles, atenção, eles escutaram Wembley há um par de meses.
Sim.
Wembley.
Eles estão a tocar
para tipo... este tipo de música isso é inacreditável,
estás,
não é?
Estás a perceber.
Sim. As pessoas têm a ideia, sim, que isto é uma cena de nicho.
Não, o Wembley, há um espaço que é o Ali Pali, que é o Alexander Palace, uhum, em Londres, que é tipo, todas as bandas de topo vão lá todas tocar. Eles tiveram um especial só para eles. Esgotadíssimo, e era uma banda que eu também dizia, agora vou falar da minha opinião, não gostava há uns tempos atrás, porque não me tinha focado bem naquilo, uhum, muito gritada, muito gritado.
Yeah. Sim, o tom de voz dele é naturalmente gritado de início ao fim.
Aquilo é gutural, mesmo bocado de dentro.
Mas não é gutural,
é,
aquilo é melódico.
É um exatamente,
ele, sim, faz, é que ele faz os tons todos.
Yeah.
Não é aquela coisa que é sempre... Uhum. Há melodia lá dentro, e se calhar... Quem não ouve e ouve só a primeira música, isto é muito agressivo, não vou ouvir mais. Pá, eu estive a ouvir, até quando fomos gravar com o Henrique. O Henrique gravou Architects, os álbuns anteriores. Gravou Architects, então nós fomos fazer um trabalhinho de casa, então vamos lá ver quem é que são estes.
Sim, foi um
Architects.
Bocadinho.
Pá, e aquilo é espetacular.
Agarra de uma maneira... Isto, pegando naquilo que estavas a dizer, de que uma pessoa pensa, ah, metal, ou metalcore, ou metal não sei o quê, nicho. Pá, estes gajos estão a esgotar todos os sítios onde vão nesta, uhum, tour. Pá, uma coisa impressionante.
Headliners,
é para fazer o contraponto de... Estamos a falar dos Horizon. Ah, os Horizon sempre foram a parte um bocadinho... Era um metalcore, pois um bocadinho pop metal.
Eles
agora
quase, ali algumas...
Agora a virar mesmo mais para o pop.
Sim.
Estes gajos disseram, pá, não, nós vamos... Se calhar vamos continuar mais agressivos ainda. E... A massa de fãs deles continua a crescer, eles continuam a escutar todos os sítios.
Uhum.
Agora, conseguiram dar o salto para os Estados Unidos, pá, que é uma travessia difícil para as bandas da Europa, naturalmente, yeah, não é?
Uhum.
Estão a escutar todos os concertos lá e, pá, para nós são uma inspiração.
Uma
nós fizemos um bocadinho esse percurso quando falámos entre bandas, que foi quando toda a gente nos dizia: vocês se calhar deviam tocar um bocadinho mais calmo.
Exato, ser um bocadinho mais soft.
Porque não fazem uma música em português, nós temos: se calhar vamos é ficar mais duros.
Ajuda ao crossfit do vosso amigo Migalhas, se calhar, ajuda, a ficar mais duros também.
Rico,
olha, mas eu comecei por dizer que vocês antes eram uma banda, agora são outra, porque vocês já foram Inch,
uhum,
não é?
Uhum.
E N-S, atenção, este S faz muita diferença, C-H, porque eu ia escrever só I-N-C-H e não chegava lá. E eles disseram, não, deixa lá ver como é que tu vais escrever Inch. E faltava um S, a cana do S ali no meio, que faz toda a diferença. Portanto, vocês começaram como Inch e tinham, uhum, menos um membro, uhum, só seja.
Uhum.
Agora tem... Não vamos falar sobre isso. Agora tem o Quintais com vocês, e são Nowhere to be Found. Porque esta mudança? O som também mudou um bocadinho?
Eu acho que nós chegámos a um ponto em Inch... em que gravámos um álbum, na altura. Nós, quando começámos, nós não imaginámos que íamos sair da garagem. Mesmo assim, da nossa sala de ensaios. Coisa que correu bem, a malta começou a aderir, começámos a tocar espetáculos. Às tantas foi gente, mas estas músicas são giras, bora gravar um álbum? Bora. E na altura nem sequer pensámos muito no nome. O Manel leu qualquer coisa de Inch e disse, olha, o significado é muito giro, isto em gaélico quer dizer Porto de Abrigo. E nós, olha, Porto de Abrigo...
Giro,
não sei o quê, a banda parece o nosso português, poética, tinha ali uma, uhum, coisa gira.
Mas porque é uma cidade, não é?
É uma vila
na Escócia. Okay.
Muito pequenina.
É, yeah, muito uma coisa.
Como a Ericeira ou não?
Mais pequeno.
Estava lá ir um dia.
Tem umas pastagens, umas coisas assim.
Eu vou dar uma dica. Vocês podiam gravar um vídeo lá.
Sim.
Já pensaram nisso, não é? Não fui pioneira.
Não sei.
Olha, não tinham pensado,
não
confesso.
Tinha pensado não, não tínhamos assim com toda a seriedade.
Até porque agora é índice.
Está bem, não são, mas é tipo, era, é o início da vossa.
Era o Zen Circle.
Era isso, era o início de tudo. estamos a fazer um gesto com a mão, assim.
Um círculo.
Um círculo, não é? O Circle of Life, quase. Muito Rei Leão.
E às tantas, depois do nosso primeiro álbum, nós chegámos a um ponto em que, quando colocas um álbum na rua, eu juro, quando nós gravámos o nosso primeiro álbum, estávamos a ouvi-lo pela primeira vez, eu disse-lhes, nunca estivemos tão perto de acabar esta banda. Porque quando gravas um álbum enquanto banda, tu crias expectativas. Tu é aquele, pá, espero que as pessoas gostem e é agora que vai acontecer,
claro,
a coisa.
Vai curtir, vai cantar as nossas músicas.
E vamos, para o ano nós estamos no Rock em Ring, malta. E é quando tu crias expectativas, depois, quando as coisas não acontecem, se não acontecerem, tu esmoreces e começas a discutir.
Ou demoram a acontecer, às vezes acontecem, demoram, é um bocadinho mais
claro
do que nós
claro
estamos
sim,
à espera.
Claro sim. E depois, quando decidimos, sei lá, uns 6 meses, um ano depois do álbum sair, pensar, ok, qual vai ser o nosso próximo passo? Lançámos o álbum, já ouvimos as críticas, já demos uma série de concertos a promover o álbum, quem é que nós queremos ser a seguir? E lá está, foi começar... imensa gente que nós conhecemos da indústria e fora dela, dizendo, mas vocês são um bocadinho pesados, porque nós nunca tivemos uma tribo, porque nós éramos soft demais para o metal, uhum, e éramos pesados demais para a malta do indie, do nosso...
Claro. Nós andávamos, não era carne, não era peixe, andava ali,
não tínhamos uma tribo, estávamos num sítio. A malta do marketing vai dizer, mas boa, então vocês tinham o vosso posicionamento, aqui na música às vezes ajuda irmos em grupo, não é?
Quando e ter uma marca mais longe, forte, sim.
E houve muita gente que disse, mas vocês deviam fazer uma música mais soft, ou façam um dueto com alguém aí de que esteja mais dentro da cena em Portugal, façam uma música em português. Nós não temos nada contra isso, foi só coisas que saltaram. E nós decidimos, ok, então mas bora colocar tudo em questão, tudo, não interessa.
Ainda com muitos.
Ainda com muitos, bora colocar tudo em questão, o que é que nós queremos fazer? E nós naturalmente dissemos, pá, nós gostamos de música mais pesada, é a nossa casa. Pá,
já em termos na gravação das últimas músicas, sim, que já estávamos a compor, eu já estava a ficar um bocadinho mais pesado. Ou seja, pesado para já, mais polido. Uhum. As primeiras muito simples, muito, muito pop, e as outras já estavam a ter uma composição um bocadinho mais para aquilo que já estamos a ser agora. Portanto, foi essa a tendência que foi crescendo. Acho que não fazia sentido. Então, vamos voltar agora para os duetos.
Porque era isso que funcionava bem também. Era assim que se sentiam confortáveis. Sim, era uma cena mais,
pá,
mais.
A minha pesada. Banda, se calhar, preferida é Deftones.
Oh, amém.
Quer dizer, não é só uma banda na vida, mas queríamos ir nesse sentido. Então foi de género. Pá, mas então bora colocar tudo em questão. Vamos mudar de som sem medos. Uhum. Na altura as pessoas estavam connosco e faziam, mas vocês são malucos, mas vão.
Mas porquê que uma banda portuguesa não há de fazer isso? É sempre aquela coisa, não, vocês estão aqui, vocês têm que fazer uma coisa mais confortável, uma coisa mais certa, que vos dê um certo conforto aqui no mercado português. Mas se calhar quem é que disse que vocês só querem ficar por aqui, não é? Tanto que agora, como Nowhere to Be Found, e já vamos falar do Matt, não é? Uhum. Vocês têm. Um gajo americano que tem uma banda espetacular, não é? Com vocês, quer dizer, é o Além Fronteiras, não temos que estar cingidos só aqui.
Mas
ao nosso
foi
país.
Muito para isso. Pá, bora colocar tudo em questão, vamos mudar de nome também. Sim. E vamos acrescentar outro elemento. Sim.
E já estávamos a precisar, já estávamos a precisar.
Ao vivo já não conseguimos transmitir exatamente aquilo que queríamos, faltava ali um apoio. Mas imagina, quando dissemos vamos mudar de nome, recebemos mil reações a dizer. Então, mas agora as pessoas já vos conheciam como aquilo e foi
agora que estão a trabalhar.
Pá, mas quem é que nos conhece, pá?
Já tem 50. Já tem 50 fãs, já sabes que é o vosso nome.
Não me levem a mal, mas eu não vos conhecia.
Mas
pá,
não me levem a mal. Mas é isso, mas quem é que nos conhece? Nós prezamos muito os fãs que nos conhecem. Pá, mas bora lá pôr a cabeça no sítio.
Claro.
só temos a.
Agora morro na mesa.
Se gostavam de nós com aquele nome, vão gostar de nós no outro.
Ah, claro!
Agora,
óbvio.
A com a mudança de estilo, já não garanto.
Eu acho que ainda vão gostar mais, eu pelo menos. Opa, eu ainda não ouvi Inch, não é? Mas como Nowhere to Be Found, assim que o vosso. É que é manager, é. O Nuno é o quê?
O Nuno está-nos a ajudar com o booking.
Ok, claramente. Com promoção. Sim. Assim que o Nuno mostrou, que é nosso colega aqui na comercial. Pá, e mostrou-me e disse-me, vê lá o que é que achas. E a primeira coisa que eu perguntei, são portugueses? Porque não me parecia de todo que vocês eram portugueses.
Nós
estás
temos
a ver?
Pessoas portuguesas no Instagram a falar connosco em inglês.
Que acham que vocês são ingleses, exato.
Portanto, quando é que vem cá Portugal? Nós somos portugueses.
Mas é verdade, é giro, até porque o vídeo, pá, tudo. Não,
hey guys,
não,
it's so awesome, when do you have plans for Portugal?
E depois é género. Já, nós somos todos.
Mas eu tive essa reação, estás a ver? E quando ele mostrou a banda e disse: ah, tu tens que trazer aqui ao Rockstar, eu disse logo: pá, bora marcar. É que foi instantâneo, estás a ver? Porque olha, ouvi e curti a vossa cena e curti muito o facto de vocês terem o método com vocês também. Pá, e achei que tinha tudo a ver. Acho que é muito fixe, é muito internacional e pá, sem desprimor para os artistas portugueses, estás a ver? Não tem nada a ver com isso.
Mas é isso, ou seja, não é aquele sentimento de. Nós estamos a o nosso som soa lá fora. Como não se cada um não dissesse uma coisa boa, mas.
Mas é também uma coisa boa.
E cá existem, infelizmente, pouco conhecidas, mas existem muitas bandas deste género. E eu vou dar o exemplo de. Nós fomos tocar o ano passado ao Bordoada.
Festival da Minha Terra.
Pronto. E fomos lá.
Pinha Lobo!
Fomos lá a convite do Igor e. E conhecemos que realmente existe um número de bandas do género portuguesas, boas de qualidade, mas há ali um nicho muito pequenino que é complicado de sair de lá de dentro. Mas existem bandas com a mesma qualidade, mas que se calhar não têm, ou os meios, que nós também não temos, mas acho que há muitas bandas boas portuguesas que acabam porque chegam a um ponto, pá, nós não conseguimos sair, não conseguimos mais que isto. E acho que o facto de nós conseguirmos ainda estarmos juntos é porque realmente estamos a ir abaixo, pá, mas bora lá tentar mais uma vez. Vamos. Esta é a última cartada. Ah, pá, há três videoclipes. Este é o último. Se este não pegar, a gente acaba. Está bem.
Mas a persistência também ajuda. A persistência também ajuda, não é?
Eu acho que é isso que nos
vocês acreditam
levar.
Em vocês?
Sim.
Porque desistir.
Exatamente. E acho que é um bocado por aí, porque existem realmente muito boas bandas.
Virando um bocadinho este discurso, a mudança, a própria mudança que nós provocámos foi isto, gente. Temos que provocar uma mudança grande porque queremos fazer outra coisa e queremos chegar lá.
Sim. E acho que vamos chegar.
Já estamos a chegar.
Estamos no top do mundo. Estamos num programa.
Isto daqui para onde?
Exato.
Oh, daqui para muito sítio. Mas acho que eu estava a pensar nisso que vocês estavam a dizer, na quantidade de bandas que são muito parecidas e que se calhar têm as mesmas aspirações e que têm um som que à partida não é Portuga, não é? Nós temos sempre aquela mania de isto soa a Portuga, isto parece logo uma banda portuguesa. Há bandas que de facto soam muito às bandas lá de fora. Eu dou o exemplo de uma banda que vocês escolheram para tocar aqui, os More Than A Thousand, que são uma banda com muitos fãs, apesar de não ser uma banda de massas cá em Portugal, mas que foi muito mais conhecida além fronteiras, até os próprios Moonspell. Eles são muito maiores lá fora do que são aqui, não tem nada a ver. Eles começaram por ser conhecidos lá fora antes de serem conhecidos
nós
cá.
Nós fomos ver o último concerto dos Mora. Nós gostamos muito dos Mora enquanto fãs, mas depois trabalhámos com
amigos,
eles.
Claro.
E tornámos-nos amigos de alguns deles. E pá, nós fomos ver o último concerto deles ao Time Out.
Esgotadíssimo.
Para além de estar esgotadíssimo, vieram pessoas de propósito da República Checa, da
Alemanha, Espanha.
E é uma banda que vocês não ouvem nas rádios cá, que não se fala muito, que não são muito conhecidos cá, mas depois têm esse no underground, sei lá, nesse. Eu não quero chamar nicho, mas acabamos sempre por ir um bocadinho para o nicho, não é? Nesse nicho de mercado. Eles são enormes. Uhum. Pá, eu tenho muita pena que eles tivessem acabado e que tivessem decidido seguir outros caminhos. O Vasco agora está num caminho completamente diferente. Ele já cá teve também no Rockstar. Opa, e eu acho inacreditável que uma banda portuga como eles, que foram para Londres e que tentaram mesmo a sorte lá fora, não sei o quê, tenham dado, por exemplo, um concerto. Isso eu fiquei maluca quando ele esteve cá e quando contou que os Bring Me The Horizon abriram para eles. Ainda não eram muito conhecidos. E lá, em Londres, eles eram headliners, os portugueses, More Than a Thousand, e os Bring Me The Horizon. Não eram ninguém e foram abrir para eles. Pai, eu acho isso espetacular. É. E hoje em dia, tu olhas para os Bring Me, eles são muito grandes, não é? E os More decidiram acabar enquanto a coisa estava em alta, que foi o que o Vasco me contou. Yeah. Preferiram, antes de entrarem em decadência e começarem todos à chapada, não sei o que não ia acontecer porque eles são amigos, mas decidiram, pá, estamos em alta, isto está a correr muito bem, mas acabou, vamos seguir outras cenas e vamos seguir outros sonhos. Eu também gostava muito, uma reunião, não é?
Se bem que cada um foi fazer a sua cena, não é?
Sim, eles estão a fazer coisas completamente diferentes, e mesmo na produção e tudo, e o Firi também está a produzir cenas.
O Firi é o responsável por...
Olha, pá, o mundo é uma.
O design.
O design do t-shirt.
Nosso, é uma maravilha.
Ele fez o nosso brand.
A t-shirt? Não, a suéte. Com licença. O meu S, que eu fico tão contente que eles ofereceram-me um S, não me ofereceram um XL. Olha, já falamos em More Than a Thousand. O que é que vocês acham de ouvir a música que trouxeram dos More Than a Thousand aqui a Rockstar?
Por favor. Gosto tanto. This is who we are. Tonight we'll stay together. This is who we are.
No Bad Blood, dos More Than a Thousand, aqui no Rockstar. Hoje, os Nowhere To Be Found são os meus convidados, uma banda da Ericeira, que se calhar algumas pessoas que estão a ouvir este Rockstar, algumas, porque isto são tipo 5 ou 6, não é? Duas dessas, se calhar conheciam os Indes.
Muito
obrigada. Se calhar conheciam os Indes, a banda que deu origem aos Nowhere To Be Found. Como é que chegaram a este nome? Quintais, tu apareceste agora nesta formação nova, não é?
Uhum.
Porquê o nome, sabes? Foi uma decisão conjunta ou ninguém te informou?
Porquê? Porque o nome. Digam-me, por favor.
Quando ele entrou, nós já tínhamos decidido.
Já.
Ah, caramba, não fiz o meu trabalho
não
de campo.
Eu não queria, não queria, não é to be found, mas
tu nem querias estar na banda, confessa. Tu nem querias estar aqui, mas pronto, obrigaram-te, não foi?
Porque é que a malta não se chama Choques com Tinta?
Choques com Tinta.
Olha, eu adorava que houvesse uma banda que se chamasse Choques com Tinta. Eu acho que assim,
não há uma que se chama Como Restes.
Havia
os Fraturas Exposta?
Havia Fraturas Exposta, não sabia.
Eu toquei numa banda chamada Fraturas Exposta.
Epá, isso é muito bom. O meu irmão tinha uma ideia para uma banda, mas eu não posso dizer o nome. Porque envolvia membros do corpo.
Está para o microfone assim como eu estou. Assim,
é que usas a expressão, o meu irmão tinha uma ideia.
Porque a verdade é que eu não conhecia os Nowhere To Be Found, nunca nos tínhamos cruzado, nunca tinha falado com eles. E assim que nos sentámos aqui para começar a gravar o Rockstar, começámos a falar de cenas e de bandas e não sei o que. Eles dizem logo, pois nós conhecemos o teu irmão. E pronto, acabou-se. Toda a gente conhece o meu irmão.
Como é
toda a gente conhece, não, a malta do meio, os Shivers, e gostam muito. E os Choques com Tinta, é possível que fosse uma música dos Shivers, por acaso? Podia acontecer, não era uma coisa assim.
Acho que acabaste de dar
uma ideia, não foi?
O próximo single deles.
Eu escrevi-lhes uma música uma vez, e pronto, Helena, vai lá. É que isto parece. Mas não é. Não, Alfreca, eles dedicam-me sempre a mim, porque o Igor sabe que eu adoro Alfreca do Espaço Alfreca e aquele solo de acordeão, e não sei, adoro aquilo, fico maluca com aquilo. As guitarradas e não sei o que, depois o acordeão. Mas nós lá no Pinhal Novo morávamos antigamente na avenida principal. Tinha umas árvores, então, sempre na altura do outono, hora da primavera, faziam a poda da avenida, iam podar as árvores. E eu disse ao meu irmão, pá, tu tens de ter uma música que se chama A Poda da Avenida. E escrevi-lhe uma música, nada a ver. E o gajo nunca gravaram essa, eu não entendo. Porque há tanta coisa que se pode fazer à volta da poda, que eu, pá...
Rimas, muitas rimas.
Estás a ver?
Muitas rimas.
Como é que é possível?
Conseguem fazer um álbum inteiro à volta da palavra poda.
Estás a ver? Tanta coisa. E eles não pegaram nessa ideia, eu fiquei muito triste. Pronto, era só isso que eu queria dizer. Acabei por fazer publicidade outra vez à banda do meu irmão. Prometo que não vou fazer mais até ao final do ano.
Se não fosse o fazíamos nós.
Sim, vocês iam falar nisso.
Exato.
Mas...
A mudança de nome, para além daquele desafio que nós te lançámos, foi escrever o nosso nome. E tu cometes logo o erro. Toda a gente cometia o erro.
Lockdown, e achámos, erraste.
Não foi com esse sentido, não é? Mas realmente.
Não tava... foi, não. Confessa lá. Eu não pensava que não sabia escrever.
Foi por curiosidade. Porque era assim: até nos concertos nós íamos tocar, as pessoas vinham ter connosco, era como é que se diz o vosso nome mesmo? Ou seja, não só era complicado de escrever, como também era as pessoas também não sabiam como dizer. E já estava ali a criar ali uma complicação demasiada de volta do nome, que realmente decidimos, pá, eu não levei a mal, fui eu que dei o nome à outra banda, portanto não levei a mal, mas basicamente foi, temos que criar algo que fique mais na cabeça das pessoas, algo que se calhar tenha um bocadinho mais a ver com este novo estilo, e tivemos realmente isto, que escolher nomes, é como escolher nomes para os filhos, sabe? E 30 mil nomes e não sei o quê,
depois
tem
que ir... Depois toda a gente vos pergunta qual é o significado.
Não, e quando está quase decidido, vamos mostrar aquelas pessoas, não tem nada, não, nada disso, e depois voltamos outra vez para trás, eu não sei. Então houve aqui houve uma grande discussão e chegámos a um certo número, e até fizemos realmente uma piada que foi, vamos acabar com os índios. E lançámos um post no Instagram, até porque, ou no Facebook, até porque chegámos a um ponto em que acalmámos um bocado em termos de redes sociais, para conseguirmos construir tudo de uma nova banda, uma nova
mesmo
imagem,
um refresh
músicas,
total, não é?
Fizemos desaparecemos. Aí 6 meses, não demos notícias.
Pronto. E...
Malta pensou, olha, pronto, o que é que aconteceu?
Finaram-se.
É, foi. E dizer isso, mas depois não quis dizer, não é? Faleceram
E o nosso nome realmente foi um bocado por aí, foi, e lançámos Inchar Nowhere To Be Found, ou seja, então foram para um sítio que ninguém sabe.
Ah, giro!
E eu, do mesmo modo que estávamos a dizer ou a lançar esta mensagem, estávamos também a dar o nosso nome, Inchar Nowhere To Be Found. Então fizemos ali um joguinho.
Já naquela de a malta se habituar um bocadinho aí.
E pronto, e depois fomos lançando uns teasers, fomos lançando assim algumas informações, até que realmente, quando começámos com o Nowhere To Be Found e lançámos mesmo quase o nome. Agora entrou o João e já foi com
mais conhecido como Quintais.
O João Quintais.
Exatamente. Entrou o Quintais.
Para os nossos ouvintes lá e nos vossos automóveis, o João é o Quintais.
E o Quintais realmente depois entrou. Tínhamos visto o Quintais num festival, fomos tocar, ele estava a tocar com a banda dele e que realmente já estávamos na necessidade de termos mais um elemento, porque assim a nossa música o requeria, e então chegámos ao...
Mas nós não o conhecemos porque ele fez um cover de uma música nossa e pôs no Instagram.
Sim, eu fiz um cover...
Tu fizeste um cover de uma música de Inch,
Não sei se foi antes ou foi depois do concerto, já não lembro.
Mas foi antes de nós decidirmos que te queríamos.
Sim. Ah,
claro.
Ficámos dizendo, epá,
olha, porra, sim,
este gajo, pá. E até está bem tocadinho. Não é que seja uma coisa complexa.
Olha, Quintais, mas como é que eles te convenceram a ir para os Nowhere to be Found?
Eles disseram que davam abraços.
Oh,
e é verdade. E não mentimos.
E eu tive que aceitar.
Pronto. És um hug guy.
Não era, não era.
Afagado.
O primeiro abraço do Quintais foi um bocado... Que é isto?
Sabes aquilo?
Tipo, awkward.
Não, porque isso é quase tradição.
Vocês são muito físicos.
Sempre estamos juntos e um ensaio começa sempre com um abraço. Um concerto começa sempre com um abraço.
O meu filho mais pequenino diz que beijinhos e miminhos é a melhor coisa do mundo.
É.
Porque nós estamos sempre a dizer, é a melhor coisa do mundo. Não há nada melhor do que beijinhos e miminhos.
Eu espero que ele não tenha 12 anos a falar assim.
Tem 3 e meio. É mesmo muito bebê. Mais bebê do que o Quintais. Que eu já sei que o Quintais é o mais bebê da banda. Foi a primeira coisa que eles me disseram. É o caçula, é o mais novo da banda.
Não, é que nós somos amigos de secundária.
Sim. Nós três.
Nós
e o Migalhas.
E o Migalhas.
Sim. O senhor do Cross. Não estou a entender.
Eu estou a ver esse brilho nos teus olhos.
Eu acho que devias falar sempre.
Não
nós,
sei.
Eu, Quintais, o Migalhas. Não, eu, Quintais, o Tiago.
E o Migalhas. Para você conhecer o Migalhas.
Estou a sentir aquele Simão. Sabrosa.
Mas vocês estão a fazer uma operação de charme de Migalhas, não estou a entender.
Ai, temos que vender,
temos saudades dele.
Pronto, já percebi dos abracinhos, dos miminhos e não sei o quê. Pronto, mas entretanto, avançando, porque senão ficamos aqui o dia todo, a tarde, a noite, consoante a hora que as pessoas nos estão a ouvir, não é? Não era mal, eu gostava, eu gosto muito de conversar, mas queria saber. Entretanto, vocês chegaram aos Inch Are Nowhere to be Found e ficaram mesmo com o Nowhere to be Found. É muito catchy, fica muito no ouvido, é um nome muito giro.
Foi trabalhado,
obrigado.
Foi pensado também.
Isto é só marketing, nós nem queremos isso.
Ele é sweatshirts, ele é o nome que fica no ouvido. Qualquer dia estão a oferecer suminhos verdes, Nowhere to be Found.
O Migalhas.
Temos uma marca cerveja.
Olha, pronto.
Temos uma cerveja.
Estão armados em metálica agora. Tem uma marca
sério?
De cerveja.
Deve estar também está em
metálica.
Fazendo aqui publicidade.
Contem-me tudo.
Os piratas cervejeiros.
Não te chegues é tanto ao microfone, porque depois vais-me dar um trabalhão do camandro. A tentar coisar isto.
Os Piratas, que são uma marca recente de cerveja artesanal, um dos sócios, um dos criadores, gostava imenso, espero que goste, da banda, e disse-nos, pá, gostava imenso de dar o nome de uma das vossas músicas à cerveja. E nós, pá, ótimo, não sei o quê. E depois acabou por incorporar o logo e a letra no rótulo.
É vossa a cerveja?
Portanto, a cerveja é nossa.
Não, mas podes fazer publicidade, como é que se chama a cerveja?
Chama-se Komorebi.
Komorebi,
que é uma palavra japonesa para a luz do sol que passa entre os ramos das árvores.
Ah, que giro. E é o nome de uma música vossa, é isso?
É.
Nova ou de Inch?
Não, anterior a Inch.
Ai, que louca!
O
e
design.
Tem uma Fifi e tudo, que Fifis são caveiras, não?
Eu que fiz a Fifi.
Epá, muito louco. Okay. Fizeste? Ai, que fixe. Olha, muitas vezes.
Eles pediram para fazer o rótulo.
E é bem boa. É uma IPA artesanal. Bem boa.
Isso para mim é chinês. Eu não bebo álcool, detesto cerveja, não consigo. Mas hei de provar a vossa só assim um golinho, só para saber como é que é, não é? Podiam ter trazido, realmente.
Por acaso foi uma ideia.
Não percebeste de marketing. Vem e não trazem. Estão a falhar no marketing.
Não, mas nós sabíamos que não gostavas de álcool.
Era.
Até que falaste do sumo. Não.
Pois
temos,
foi.
Mas
pois
temos
foi,
cerveja.
Não, mas ias dizer, Manel.
Mas foi uma ideia. Foi um amigo meu que tem realmente essa marca e que decidiu enverdar por esse caminho e ele já ia a muitos
parece que está na
álcool.
Droga
decidiu muito
enverdar por esse caminho
pelo mundo do álcool.
Estava a pensar nisso, mas
é a introdução mais triste para a entrada no mundo dos negócios. Decidiu enverdar por esse caminho,
coitado, não é? Paz à sua alma.
Não, ele sempre seguiu os nossos concertos. E ele realmente veio ter comigo e disse, achas que levam a mal ou achas é possível nós fazermos uma cerveja com o nome de uma música vossa.
Claro. Mas digam-me que vocês estão a ganhar dinheiro com isso, uma percentagem. Pá, pelo amor da santa.
Ao mês, pai, 12 mil euros.
Ah! No mínimo, mais, tem que sacar uma porcentagem disso, não é? Não pode ser.
Não, mas
amigos,
é...
amigos, negócios à parte.
Não, mas aqui, nós somos muito no ajudar-nos aos outros. Tanto que estamos a fazê-lo agora isso também, semanalmente, na nossa página do Instagram, na nossa página do Spotify. Ajudamos a promover outras bandas, lançamos sempre uma música do dia de uma outra banda portuguesa ou de uma outra banda. Sim. Acho que tem que ser um bocado por aí que nós também temos que...
Todas as semanas nós procuramos dar destaque, por exemplo, na nossa página de Spotify. Uhum. Tu podes escolher o Artist Pick. O destaque quando se entra na tua página é outra banda.
É outra banda.
E nós temos rodado bandas portuguesas lá. Sim. Porque agora também com este novo single e com não sei o que temos muita gente a aceder.
Sim, tem muita gente fora, não é? Mais gente fora, talvez.
Estamos a tentar usar isso para fechar pela malta.
E também para ajudar. Podes ajudar, porque nós sabemos que realmente é muito complicado nesse tipo de situação. E a Pirata foi a mesma coisa, ou seja, como é óbvio, não estamos a ganhar nada com isso, mas foi realmente um desafio e uma proposta que ele nos fez. Nós ficámos muito contentes e isso foi
mas ao menos oferece-vos paletes de cervejas, certo?
Sim. Não, isso. Tenho a minha chaminé toda
sempre que vocês trabalho. Quiserem cerveja, é ligar ao vosso amigo. Olha, eu estou a precisar de mais fornecimentos.
Refill.
Exatamente.
Refill. Como o Burger King. Vamos lá com o
olha, já que estivemos a falar muito sobre esta vossa nova versão. A vossa nova banda, digamos assim, porque é uma banda nova, não é?
É uma banda nova.
Vocês têm um novo single com o Mary Mullins, que é dos Memphis Mayfire, não é? Fala-me um bocadinho desta música, porque é o que vamos ouvir agora no Rockstar.
Esta foi uma das músicas que nós, quando decidimos criar uma nova banda e ter outro som, foi talvez a primeira que nós criamos. E nós achamos, pá, isto... Agora, quer dizer, nós não somos idóneos, mas é pá, isto é um sonsaço.
É mesmo, não é mesmo?
É isto.
Eu tivesse
que dizer isto.
Vou-te dizer, quando me mostraram a malha, a primeira coisa que eu pensei foi assim, pá, fogo. Eu não digo as neiras. Portanto, o máximo com F é fogo, ou phonics, vá, phonics também posso dizer. Fosga-se também, não é? Também pode ser.
Não, é sempre o genário, mas.
É coisa. Epá, e fiquei mesmo com isso, e pá, grande som, mesmo, curti mesmo muito.
Sim, e quando nós. E quando nós gravámos, pensámos, pá, o que era genial era nós conseguirmos convencer uma das nossas influências a juntar-se a isto.
E foi um bocado tiro no escuro, não é?
Quer dizer, não enviámos apenas para o Meti, confesso, mandámos para mais alguns vocalistas daqueles que são a nossa referência.
Sim.
Pá, mas dois dias depois tínhamos a resposta dele. E atenção, nós não temos ainda editora, nós não o conhecíamos, ele não toca regularmente na Europa sequer, ele nunca tinha feito um dueto com ninguém da Europa. Ele tem para aí oito canções em que participou. Uhum. São todas de artistas dos Estados Unidos, tipicamente amigos deles.
Sim, é o universo deles. Quer dizer.
Sleeping with Sirens e as outras bandas. Pá, mas dois dias depois dizer, sim, gosto muito da música, vamos a isto. Pá, nesse dia nós...
Acabou, fechei o mundo. Acabou, não vale mais.
Fechei uma festa, nós... Era abraços.
Foi um arraial de abraço
nós
a toda a gente.
Nem queríamos acreditar que o Matty Mullins tinha aceito. Pá, e depois quando ouvimos, nós não se coloca muito. Olha, faz assim, eu não sei. É de género, olha.
Grava é o que for.
Estás à vontade.
Toma.
Estás à vontade.
Se o homem chegasse lá e dissesse, vocês ficavam tipo, é espetacular.
É isto.
Está lá.
Não, mas, o Matty é realmente. É artista, é mesmo um verdadeiro artista. Porque não só mandou, nós pensávamos, ok, vamos mandar as músicas, ele vai cantar o mesmo refrão, ele já ouviu, porque nós já tínhamos a música preparada sem Matty, que é o Tiago a cantar tudo, e mandámos essa versão para ele ouvir e para ele perceber também a letra e para estar mais. E ele não só mandou um refrão, como fez as harmonias todas, das vozes todas por trás. Nada disto nós estávamos à espera de receber e ele realmente manda-nos as harmonias.
Vocês só queriam que ele gravasse o refrão, era isso?
Nós quase dissemos, idealmente, refrão e segundo verso. Sim. Mas ele, para além disso, ainda cantou na bridge, ainda mandou um berro no fim, ainda mandou as harmonias da própria voz dele. Ainda, ou seja, ele trabalhou aquilo como se fosse uma música deles.
Yeah.
E foi. E nós a pensar que era só o berro.
Lá está. O melhor berro de sempre.
E quando ouvimos, tipo.
Atenção, há um berro na Traverse e é meu! Isto é importante que se diga.
É verdade, está lá para trás.
Para não haver confusões.
Ouve-se. Tiverem com atenção,
vamos ver se houve. Nowhere to be found, Traverse com Mary Mullins. Rockstar. Música nova dos Nowhere to be Found. O álbum está a ser preparado durante este ano e temos estado a falar sobre a participação do Mary Mullins, dos Memphis Mayfire, nesta música e no berro que não é dele, mas que é do Tiago.
Certo.
Palmas para o Tiago.
Bom berro, malta.
Sim, senhor.
Eu vi quanto custou dar aquele berro.
Foi um bom berro.
Ele deu 15 anos até chegar àquilo.
Não é verdade.
Eu vi.
E eu guardo esse berro no meu telefone. Querem só?
É o alarme dele
de
manhã.
Mostra.
Só para. Eles. Atenção, vocês vão ouvir risos no final, porque toda a gente ficou assim. Oh, isto aconteceu.
Mas. Porque foi bom.
Porque foi bom, mas ninguém estava à espera.
Sim.
Um deles.
Tu mostra-me isso.
O Henry disse assim. Podes gritar aí, não sei o que eu. Ah, sim. Depois de repente,
mas é assim um berro tipo a Maria Brink dos In This Moment? Opa, vou-te dizer. Isso é que era vocês terem a Maria numa música vossa? Olha, e aos vossos concertos todos.
Não chegava temos lá a Maria, temos a Emily Lazar. Na primeira música que nós lançámos na Closet, uma versão dos Chainsmokers. Também fomos numa de. porque o original de Chain Smokers tem uma voz feminina. E não, era giro. Também arranjarmos aqui um featuring de uma voz feminina.
De uma babe.
Exatamente. E lançámos para vários também é verdade, lançámos para alguns de referência. E a Emily também respondeu muito rápido, até, pois eu também conheço, tenho aqui algum contacto também com os Chainsmokers, conhecia o agente, ou conhecia bem os Chainsmokers, gosto muito dessa música, não sei, claro que sim, vou entrar. E também passado uma semana ou outra, também tínhamos a voz dela, ou seja, aquela voz, ela numa banda metal, September Morning, e ela é toda também uma pessoa muito característica, não sei se a conhecem, vão ver.
Sim.
Que é aquele é mundo do hentai, não é o hentai, uhum. Hentai é outra coisa, mas da manga. eu não me admirava que o hentai também.
Mas espero que ela não esteja a ouvir.
Olha, está com certeza, claro. Então,
pois é. Ela disse que ia tirar um curso de português para ouvir esta entrevista.
Vês? E vai estar lá com o Google Translator a ouvir aquilo que nós estamos a dizer.
Ele disse hentai.
Portanto, mandem beijinhos.
Não, é que
para
o problema, hentai também é conhecido worldwide. Também é... Portanto, podia estar a falar com
ela.
Ela
vive o nome dela e hentai.
Olha, mas esse berro sai ou não sai?
Pois, eu não sei o que aconteceu.
Como assim? Mas faz aqui. O berro agora que não consegues recriar o berro.
Puxem para trás. Olha, vão ver outra vez o videoclipe.
Exato.
Puxem para trás.
Vejam o vídeo que está muito fixe dos Nowhere to Be Found.
Eu não vou descansar enquanto não encontrar.
Pronto, entretanto vais encontrar. Mas já que falamos no Mary, dos Memphis Mayfire. Já não estou bem. Opa! Preciso de almoçar. Vamos.
Ou jantar.
Ou tomar um pequeno almoço.
Calma.
Ou sei, ou o lanche, ou. Portanto, o que vocês quiserem a esta hora, que eu não sei que horas é que estão a ouvir o Rockstar. Vamos falar, claro, dos Memphis Mayfire, uma das vossas influências. Vocês escolheram Carry On para passar aqui no Rockstar.
Offers hope.
Sell your soul for platinum. Deny the truth for gold. You can be the next big thing if you turn your back on what you know. Yeah.
Memphis Mayfair, para quem não os conhece...
Eu não conheço muito, sou sincera.
Mas se calhar ajuda a perceber. Os três últimos álbuns de Memphis Mayfair tiveram todos no top 10 da Billboard dos Estados Unidos. Ou seja, não é...
Isso eu sei porque eu faço o meu trabalho de casa.
Certo.
Percebes? Não venho para aqui assim como se nada fosse. Eu sei disso.
Mas as pessoas lá em casa
podem não saber, é verdade. Temos que contextualizar sempre. Pronto, avancemos.
Ou seja, o que nós estamos a dizer é, para nós, é uma emoção mesmo muito grande, porque é alguém
orgulho.
Que tem mesmo tem uma pegada forte naquilo que é a indústria e este som que nós estamos a tentar ir atrás. E nós já conhecíamos Memphis Mayfair, quer dizer, também por estarmos dentro deste rock, e se calhar rock um bocadinho mais pesado, e o que vem dos Estados Unidos, quer dizer, chega cá com muita facilidade. E nós já conhecíamos Memphis Mayfair, para nós eram gigantes da vida, não é? Pá, os álbuns sempre a bater no top. E esta música, este álbum se calhar foi o que teve mais sucesso.
Aliás, sim. Não sei se foi o Challenger, o anterior. Mas eu tenho, isto é uma particularidade, o vinil de... Eu e o Tiago fazemos coleções de vinil.
Sim,
eu tenho o vinil de Memphis Mayfair em cima do berço do meu filho.
Está lá o vinil. Que coisa mais fofa.
Desse álbum. Porque, para além de ser um vinil muito bonito, não é uma coisa preta, não é um disco preto, é um vinil especial. E foi na decoração do quarto, eu tive direito, vá lá,
a escolher uma
escolhes
peça.
Tudo, eu posso pôr só este vinil ali. Na altura estava com aquele álbum em repeat, na altura do nascimento, e então estava muito a ouvir aquele álbum de Memphis Mayfair.
Que é uma música super aconselhada para os bebês, para dormirem bem de noite, para não terem cólicas e essas coisas.
O Francisco, o meu filho, adormece com a Doomsday de Architects.
Estão habituados, claro. A minha filha cresceu também a ouvir Deftones e...
Ouviu muito Salvador na barriga da mãe. Eu só ouvia Salvador, Sobral.
Também é um contraste espetacular. Também é um contraste bom para as crianças perceberem o que é que existe no mundo.
Ele ouve tudo.
Claro.
Ele ouve tudo.
Os meus filhos também ouvem tudo. Aliás, eu vou no carro ouvir Bring Me the Horizon e o pequenino está lá atrás e está a curtir. Está na cena dele e ele já é normal para ele.
Eu fiz o teste, e juro, e fiz este teste com a minha mulher ao lado. Disse, tira isso, vais ver que ele vai adormecer. Ah, é impossível. Nem a música tinha acabado. Parece que aquela música é.
Nós já estamos realmente... na fase do rockstar, pá, isto é inacreditável. Porque é um podcast que... É, como é que eu vos ia dizer? É heterogéneo. Tudo acontece aqui, não é? Já fomos desde a moda dos saldos, da moda feminina, o oferecer presentes, os sumos detox, o crossfit. Agora estamos numa onda de parentalidade, não é? Os desafios da parentalidade, dicas para adormecer as crianças.
Experimentem.
Experimentem.
Sim. É porque acho que
o bebê não quer comer a papa. Experimentem.
Ponham a Doomsday e dizem que o senhor que está a cantar vem atrás deles se eles não comerem. Vou ver. É um tiro.
É a nova versão do papão, não é? Antigamente havia papão quando nós éramos pequeninos. Vocês são mais novos, com certeza. Mas não vamos falar sobre isso,
não.
Se calhar, não é? Portanto, tens o vinil em cima do berço do teu Francisco.
Tenho o vinil em cima do berço do meu Francisco.
São, de facto, uma banda muito importante para vocês.
Foi uma referência que na altura já estávamos, já ouvimos. E realmente aquele álbum na altura em que estávamos nas gravações e tivemos com o Henrique, quando o Henrique vem cá a Portugal gravar, na minha playlist era Memphis Mayfair que passava, ou seja, todos os álbuns e não sei o que, estava quase naquela fixação de banda. Então a emoção que foi quando tivemos realmente bora lá tocar e aparecer no teu videoclipe e não sei o que. Pá, e foi realmente um sonho tornado. Acho que Já estou num ponto de carreira, tipo, já estou satisfeito, quero mais, mas acho que se isto acabar, já tenho um CD cá fora, já trabalhei com o Meta, já trabalhei com o Henrique.
Tu falaste aí do videoclipe, como é que vocês gravaram o videoclipe? Ele veio cá a gravar com vocês e enviou-vos as imagens, como é que funcionou?
Nós criámos o conceito.
Sim.
E depois nós tínhamos uma versão para se ele não conseguisse entrar. Porque ele ainda em tour na vida dele,
claro.
Não é garantido que ele consiga. Passou quase um ano, desde que gravámos o áudio até agora ao vivo. E pensámos no conceito para se ele tiver a oportunidade de entrar também. Mas gravando ele as imagens lá.
Okay. E depois sim, porque era mais difícil vir cá, não é?
Ele nunca veio a Portugal.
Eles
nunca se sabe, não é? Agora com esta porta aberta através de vocês, imagina que eles vêm cá e que vocês vão fazer a primeira parte do concerto.
Vamos tentar meter uma cunha para os miúdos cá virem.
Eu adoro.
Acabei de dar uma ideia, menos. Vocês vão abrir para eles. Eles vêm e vocês são a banda de abertura. E quando acabam de tocar, portanto, a vossa última música faz... é a primeira deles. Estás a ver?
E fazemos o dueto.
Isso! Oh. Vocês. É, pá, olha.
É tão bom sonhar.
Eu, se não nascesse, tinha que ser inventada. Não era Quintais. O Quintais não fala nesta entrevista.
O Quintais é tímido. Quintais é
já percebi, mas eu vou puxar por
ti. Não, eles falam bem.
Eles falam por ti, falam por mim, falam por toda a gente. E ainda acho eu que falo muito, porque há uns anos deram-me uma alcunha aqui na comercial. Não foi aqui, foi um ouvinte que me disse que eu era uma metralhadora falante. Eu não sei se é de levar a bem, se é de levar a mal. Não sei.
Coisas simpáticas.
Eu acho que podia ter sido uma coisa diferente.
Já viste que quero trabalhar na rádio e tipo.
E depois.
Fala-me da tua música.
Não, isso nunca aconteceria. Eu sozinha gravo um podcast na boa, sem ninguém. Isso consigo, tipo, inventar cenas.
Isso é que isso é bom. É que se fosse só. E mais.
Não, e tem conversa para dar e vender. Mas. Quintais, eu quero ouvir-te um bocadinho aqui, quero que me fales desta experiência de terem um Meti com vocês, de terem música nova, de estarem a preparar o álbum novo, que eu sei que estão a preparar este ano, não é? Essa emoção toda, essa pica de cenas novas a acontecer, é muito fixe.
Não, é ótimo, não é? É ótimo porque, epá, estás a tocar um estilo novo, que é aquilo que nós queremos, não é? Acima de tudo, porque, epá, estás a tocar, podemos tocar em muito lado, não é? Tocar aquilo que a gente quer não é assim tão fácil, não é? Yeah. Ainda para mais dentro deste
estilo?
Deste estilo que nós, que nós queremos. Epá, ter o Meti, epá, não te sei responder essa pergunta, porque é uma coisa que tu nunca na vida...
Mas também és fã de Meti.
Sim, sou, sim, muito. Epá, mas não é uma coisa que tu não vais pensar nisso sequer. Tu alguma vez sonhavas, alguma vez algum de nós pensou que isso iria acontecer? Claro que não. Mas também não demos o não por garantido, não é?
Claro.
E daí termos tentado e termos conseguido todos isto, não é?
É que a questão é muito assim. Quando nós enviámos os e-mails, olhem, está aqui esta música, gostávamos muito, etc. Mas nós sabemos que, na realidade, se eles virem isto do ponto de vista... da visão normal da indústria, nós não temos muito a oferecer. Nós somos de um mercado pequeno, ninguém nos conhece particularmente, não é propriamente uma exigência da editora que está a dizer, olha, eu quero puxar por este meu artista, claro. Traz lá um grande para não sei o quê. Ele fê-lo porque é boa pessoa, porque gostou da música. Não é por causa de dinheiro que nós não temos também. Portanto,
Por isso é que ainda é mais fixe vocês terem. No Miguel foi mesmo de coração, foi mesmo porque gostou da malha. Há pouco já falámos, e aqui sobre influências e estas entrevistas com bandas novas, que eu também não conheço muito, acabam por servir um bocadinho para irmos ouvindo as coisas que vocês ouvem, não é? E daí eu ter-vos pedido para vocês escolherem 4 temas para passar aqui no Rockstar. Fiquei muito contente quando vi Bring Me The Horizon, já falámos também um bocadinho sobre eles, porque é uma das minhas bandas de eleição. A minha banda do coração, pronto, é 30 Seconds to Mars, é uma cena completamente diferente. A banda da minha vida, Nirvana. Mas neste momento e nos últimos anos, aquilo que eu ouço sempre constantemente e que vibro e que fico doida é Bring Me The Horizon. E confesso que fiquei um bocadinho triste, porque o primeiro single que eles lançaram do Emo, do álbum novo, foi o Mantra.
Descobri!
Mostra-me isso, peraí, uma pausa. Mostra.
Ai, deu erro.
Agora não funciona.
Não. Está aqui.
Tu mostra-me.
É para pôr aqui?
Vai, já. Sim, senhor.
E esse é o Wilson.
Palmas.
Vou pôr outra vez só para vocês perceberem. Eles estão a dizer: canta aí, e depois de repente. Eles vão se rir agora, estes gajos.
Estou a gravar.
Mas eles estão-se a rir naquela. Ah, eu gostava eu ter feito isto, estás a ver? É ciúme, é inveja, sim, é pura inveja, não,
é.
Não vais
mas
poder.
Mas é.
Olha, vês, não é Quintais.
É.
Mas estava a dizer, olha, muito fixe, sério, curti muito o grito.
Está lá.
Que os Bring the Horizon, eu fiquei muito contente quando finalmente lançaram um Mantra, que eu pensei, e altamente a música do álbum novo, e não. Depois sai o álbum e aquilo é completamente ao contrário. É uma banda, é ao contrário de vocês. Vocês eram uma cena mais soft e agora estão a fazer aquilo que gostam, que é uma cena muito power. Os Bring the Horizon sempre foram um thrash metal core, pá, muito. Sempre tiveram ali um bocadinho de pop,
não,
sim, no início.
Os dois últimos álbuns.
Os dois últimos álbuns já não foram.
Sim, claro.
Aí já era um bocadinho diferente. Sim, o Follow You é uma cena completamente pop.
Já estava a descobrir mais ou menos esta.
Epá, mas eu não estava à espera de uma coisa tão eletrónica, sou-vos sincera. Vocês estavam à espera disso?
Não. Mas eles sempre disseram que o posicionamento deles era serem o pop dentro do metal.
Eles sim. disseram em entrevistas, nós queremos ser a porta de entrada das miúdas de 16 anos no rock mais pesado. Ou seja, estão a ouvir...
Está bem, mas mesmo assim, mas caramba, assim, quem vai ouvir os álbuns anteriores e agora ouve este, com os interlúdios que eles têm, aquilo é...
Eu vou-te dizer, foi muito inteligente.
Eu adoro, eu estou doida com aquilo. Pois, e estranhei imenso no início.
Também eu.
É que eles estão pá, que lixo, pá.
Passaram-se, não é? Estão tipo, estão buscar, doidos.
Mas é a Bissong.
Não, eles estão a ir buscar um público que não os conhecia.
Completamente.
E eu vou dar mais uma vez um exemplo. A Eva, a minha mulher, está viciada neste álbum.
Pois.
Completamente viciada. E as bandas dela é 30 Seconds to Mars. Nós fomos
também.
Fomos vê-los ao Altice o ano passado.
Diz lá outra. Só para envergonhar.
Não digo. Okay. Recuso-me a
dizer. Não, diz lá qual é outra. Eu também tenho Guilty Pleasures. Qual é a cena?
Não, ela tem vários. É assim.
Qual é a outra banda? Não, agora quer
Coldplay.
Saber. Mas gaja que a gaja gosta de Coldplay. Eu disse que não gosta. Que não é não gosta, não é a minha banda preferida. Acho graça, não é a minha banda preferida.
Mas,
desculpa, Eva. Dissemos em público.
Sorry, Eva.
Mas realmente, ela está viciada no Amo. E já está a começar a ouvir um bocadinho do Death the Spirit. Não sei
mas se ela vai para trás para o Sam Peterno e para os outros de Chelsea Smile, e não sei o quê.
Sim, mas o Sam Peterno ainda tem algumas coisas. Ou seja, quem começar a fazer isto do inverso, se calhar vai conseguir perceber mais o thrash metal do que
E eles dizem, eu tenho visto imensas entrevistas deles e, aliás, um rockstar que eu quero ainda gravar é mesmo com a entrevista que eles deram ao NME, em que analisam. Música, interlúdio a interlúdio, pá, e é espetacular porque entende-se muito que esta é uma nova roupagem da vida deles. Eles gostam de fazer aquilo, eles sentem-se muito bem a fazer aquilo e dizem que já não querem voltar para trás, querem continuar a fazer isto. A entrevista recente do Ollie diz isso. Eu espero que não, porque eu gosto muito de Bring Me antigo.
Até porque o Ollie também já não tem voz para aguentar o que se calhar cantava.
Não,
ele cancelou agora 3 concertos nos Estados Unidos porque. Sim. Eles continuam a tocar, não tocam o Amo só, não é?
E ao vivo, sim, claro. Ao vivo tu vês quem é que canta
é o Jordan,
a boa parte.
Mas olha que quando tiveram cá há uns anos, ainda foi ele que cantou praticamente
não.
tudo e ele deu tudo. Eu fui ao Coliseu ver e olha que aquilo parecia
ele
algo.
Ele já está a ficar numa fase em que realmente o Jordan fixe, o das teclas, já faz mais as clean voices e ele está ali mais a mandar aqueles berrezinhos.
Localizados.
Ou ir puxar pelo público, ou seja, já está numa. E realmente, ele agora, há aquele tempo, pouco tempo, cancelou 3 concertos porque a voz, acho que teve um problema nas cordas vocais. Portanto, também já se começa a perceber o ele dizer já não vai voltar se calhar ao thrash metal. Eu acredito que eles voltem. Eles voltem um bocadinho mais atrás.
Mas eu percebo, ou seja, a mim faz-me confusão também bandas que fazem uma decalagem tão grande.
Os próprios 30 Seconds to Mars, com o último álbum, America, exatamente a mesma coisa. Quando ouvi a primeira vez.
Formos falar de uma das minhas bandas do coração, que é Incubus.
Oh, pá, olha, outra.
Estás a ver? Pá, tu vês o 8 e vês o Make Yourself ou o Science.
Oh, Morning View!
Pronto, mas o Morning View, eles já.
Estás a ver? É o meu álbum preferido.
Já estava no topo.
Epá, é muito diferente
olhas
também.
Para este, assim. Mas
eu acho que não é tão diferente. Incubus não é assim tão. Incubus está ali ainda muito parecido, ainda continuam. Exato, tem ali uma outra cena assim um bocadinho diferente, mas continua.
Às vezes até ligam os amplificadores.
Não está eletrónico. Não está eletrónico.
Estes estão completamente.
Sim.
Óbvio que tem ali uma outra. E eles foram inteligentes, porque eles começam com o interlúdio eletrónico e depois têm uma malha, depois têm mais um interlúdiozinho, depois têm uma malha. Eles...
Tem um Under for então, Life lá para a frente,
exatamente, com o Danny Filth, não é?
Uhum.
Dos Cradle of Filth. E acabam por dar um no cravo e uma na ferradura. Pronto, e a pessoa fica ali um bocadinho baralhada, tipo, isto agora está a resvalar para o eletrónico. A seguir, pronto, vem uma guitarrada e a malta fica mais contente.
Não, mas eu ao início, tipo, também fiquei, que é isto? Mas realmente o álbum é muito bom.
O álbum é espetacular.
Eu sou viciado na última música deles.
Sabes que é dedicado a um amigo dele que morreu com cancro. Ele explica isso na entrevista. Acho que ouvi a entrevista do NME. Sim, eu ouvi essa música.
Sem se
preparar. É uma coisa que. Estão a comparar fãs. Opá, por favor. Não, mas eu vi essa entrevista porque estava a fazer pesquisa.
Vou perguntar à Eva, de certeza que ela já sabe. Já conhece a história
Mas sim, mas ele diz isso. E eu ouvi aquela música e senti que a música era diferente porque tu ouves e é muito cinematográfica. Aquela música parece. Eu vi aquela música num filme do James Bond. Eu não sei se tiveram essa noção, mas a música é diferente das outras, a última, sim. Agora não me lembro o nome, mas está aqui no meu Spotify. Exatamente, e é dedicada a um amigo dele que faleceu de cancro.
Boa.
É uma música muito sentimental.
Agora voltando aos Nowhere to Be Found.
Sim, agora se calhar voltávamos aos Nowhere to Be Found, mas ainda devíamos ouvir Mantra dos Bring Me the Horizon.
Bora.
Foi o primeiro single conhecido deste novo álbum, AMO. Que eles dizem AMO, porque não sabem dizer em português, aquilo é mesmo AMO. Aquele é casado com uma brasileira.
Mother,
agora,
pois era isso.
E a Mother Tongue.
É que os ingleses não percebem, não percebem o jogo.
Não percebem.
Até na Mother Tongue,
Mother ele diz,
me fala amo.
Me fala amo.
Como é que é o verso?
Say love me, me fala amo.
Pois é, mas ele diz amo. Mas caramba, é amo.
E isso, olha, eu li na entrevista.
Oli, se estiveres a ouvir, não estás a dizer bem.
Não, Oli, é amo. Amo.
Eu ouvi. Ele está a dizer o porquê de amo. E porque ele diz que o próprio nome, ou a própria fonética, ele diz amo de munição. Que também se diz.
As pessoas acham que é assim.
E ele diz, mas está a pensar também para ser o amo, de ser de amor, de ser munição, de ser essas coisas. Ele disse, claro que eu não vai dizer
bom,
amo.
Está muito bom.
Mas é amo. Mas cá deve ter também ali um...
Opa, até a Georgina Rodrigues ensinou a uma das crianças agora, que eu não sei se vocês cheguem, a Georgina do Ronaldo, ensinou uma das bebés a dizer amo.
Não.
Por causa do álbum?
Podia ser. Os Bring Me the Horizon agora no Rockstar.
Start a cult with me. I'm not vibrating like I ought to be. I need a purpose, I can't keep surfing through this existential misery. Now we're gonna need some real estate. But if I choose my words carefully, think I could fool you that I'm the guru. Wait, how do you spell epiphany? Could I have your attention, please? It's time to tap into your tragedy. Think you could use a new abuser. Close your eyes and listen carefully. Imagine you're stood on a beach. Water gently lapping at your feet. But now you're sinking, what were you thinking? That's all the time we have this week. Before the truth will set you free. We'll be right back.
olha, estamos mesmo quase. Eu acho que já passámos as músicas todas, não foi?
Já, acho, sim.
Acho que sim.
Eu acho que sim. Acho olha, se não passámos, depois vem cá outra vez gravar.
Tá bem. Só aquela. Só 10 minutos para passar aquela.
Porque eu ponho-me a conversar, não vou apontando
mas ainda
nada.
Ainda temos tanto para dizer, então, mas é este guião todo.
Sim. E depois é o que dá a trabalhar essa rede da pessoa, depois às tantas já não sabe o que é que está a dizer. E nós falámos de tanta coisa, mas o essencial é mesmo Nowhere to Be Found, uma banda que tem de ouvir, que está a trabalhar no segundo álbum. E vamos terminar este Rockstar a falar precisamente neste vosso novo trabalho que está em pós-produção?
Pré-produção. Ou seja, nós estamos através do Wilson Silva, dos Moro, que já tinha. Eu acho que eles tinham feito alguma coisa, tinham feito mix e mistura de algumas músicas com o Henrique.
O último álbum, sim.
O Henrique é sueco.
Uhum.
E ele gravou com Architects, com Horizon, com uma série de bandas. Ainda os álbuns que nós estamos aqui a falar que gostamos, o Sempre Eternal,
os melhores.
O Suicide Season, etc.
Sim.
Quando eles estavam a arrancar.
Yeah.
E nós, na altura, mandámos-lhe as primeiras músicas. E ele disse: pá, yeah, fixe. E nós, então, olha, anda cá a Portugal, gravar connosco. E ele: está bem.
Pá, nunca fui aí.
Vou passear a Portugal, está na moda. Pronto,
exato.
Vou...
O gajo meteu-se no avião, veio cá ter connosco. Passámos uma semana e disse: pá, um porreiraço da vida.
Que espetáculo.
Pá, estás a ver um sueco de 2 metros de altura, sim, gigante. Mas depois, pá, super divertido.
É o nome
super...
carinhoso que nós temos.
É o
Swedish. Swedish Elk.
Swedish Elk.
Muito carinhoso. Swedish Hell.
É. Elk.
Coisa...
Elk.
Ah, Elk. Elk. Eu percebi Hell. Era a coisa mais fofa de sempre.
De Alce.
Exato.
Oh.
O Alce sueco.
Que também é fofo. Não deixa de ser
não
fofo.
Não deixa de ser fofo. Quer dizer.
Muito boa pessoa.
É impressionante trabalhar com ele. Não é que nós tínhamos trabalhado com 20 produtores antes, mas ele pega na tua música e consegue extrair exatamente aquilo que depois no fim tu vais dizer. Poxa, isto era mesmo incrível. E ele disse: olha, falta aqui qualquer coisa. Pega na guitarra e faz qualquer coisa. Ou falta aqui uma coisa lá atrás.
Yeah.
E ele entra no processo. Pá, é impressionante.
Eu, por acaso, eu estava com medo da experiência de. Nós pensamos sempre: ele vem cá, faz o trabalho, carrega no play, depois vai misturar, ou no rec, não sei o quê,
sim.
E vai-se embora. Ah, não, ele literalmente...
Ele envolveu-se mesmo,
sim,
né?
Sim,
muito.
Sim, sim.
Ele próprio pegava no microfone e tentava fazer harmonias. Ele tinha um microfonezinho de uma tarola, de munição de tarola ao lado. E acho que o Tiago fez uns backing vocals a partir daquilo. Canta para aqui.
De um microfone de 10 euros. Tínhamos microfones de milhares de euros, mas o gajo disse: isso não está a funcionar. Anda cá.
Canta aqui.
E eu gravei harmonias de voz com um microfone de tarola, uma coisa do género.
Uma coisa assim minúscula.
Isto só prova que não é preciso investir às vezes muito, basta ter pessoas que sabem aquilo que estão a fazer.
Mas é isso.
E é por aí também, e eu acredito que nós também não soamos muito às bandas portuguesas, muito por causa do Henrique.
É pá, porque gravaram com um mestre, não é? E não é preciso trabalhar com muitos produtores, como tu estavas a dizer, Tiago. Vocês têm que trabalhar é com o melhor.
Pois.
E isso nota-se. Nota-se ouvirmos outros álbuns muito bem compostos, mas depois faz falta aquele punch. E quando nós ouvimos, eu quando ouço Intes e depois ouço esta, parece que as colunas do carro são diferentes.
o corpo da música, sim, é diferente.
Ah, pá, ele a todo momento tem 8. Há 8 guitarras a soar, vão-te atropelar com guitarras, não é?
Guitarras.
Só pensa, esta banda é boa da grande, tem bons elementos. Afinal, são poderosos.
E é muito trabalhador. Ele é mesmo. Nós estávamos a acabar de almoçar, ele levantava-se, ia para o estúdio a editar
tudo o que tínhamos gravado de manhã, tudo para de tarde já estávamos a trabalhar sobre aquela base, não sei o quê.
Ou seja, não é aquele.
Quem sabe, sabe.
Isto para te dizer, pá, nós. Pronto. Vamos gravar o resto com ele também.
Uhum.
Já combinámos com ele.
Deve estar doido para ficar com as sardinhas e fazer uma nova temporada.
Eu não sei se nós conseguimos desta vez trazê-lo outra vez.
Vão lá agora vocês.
Era bom.
Também querem viajar.
Era
bom
também.
Viajar,
era bom também. Gutemburgo espera para nós. mas pronto, o que nós estamos a fazer, estamos mesmo a acabar de gravar as demos com qualidade para lhe enviar. Uhum.
Para a partir daí
irmos para o estúdio. Mas já está composto, estamos a gravar com qualidade. Porque não é com microfones de...
Que era engraçado.
Era uma experiência diferente.
Não, a Traverse, antes de gravar, foi enviada para uma gravação de telemóvel. No ensaio. Tudo ao mesmo tempo.
Nós somos tão amadores que nós pensámos, vamos trabalhar com o super guerreiro do espaço que ganhou o prémio de 2017 melhor produtor do ano dos Heavy Music Awards.
gravei com o teu iPhone.
Porque foi, temos que enviar isto e não conseguimos ir para estúdio gravar aquilo e não sei o quê. Temos que enviar isto para ele ouvir. E ele realmente ouviu a partir daquilo.
E percebeu aquilo.
E disse, aqui acho que falta uma guitarra. Aqui, a partir de uma gravação de telemóvel, aqui falta uma guitarra, acho que aqui devia um
Mas acho que no meio disto nós não falámos de outro super guerreiro do espaço que se juntou a esta pandilha. Que se calhar não soubeste, que é o Ted Jensen.
Não.
Sim.
Estas músicas, nomeadamente a Traverse, foi depois foi masterizada em Nova York pelo Ted Jensen. Quem é o Ted Jensen?
Pergunto eu muito bem, quem é o Ted Jensen?
Vou-te dizer assim: uma das primeiras músicas que ele masterizou foi o Hotel California.
Oh, pá, sério, estás a gozar.
O Black Album.
Daí para cá, todos os álbuns Green Day, todos os de Metallica,
tão bom.
Madonna, Paul McCartney.
Tem tudo a ver.
Todos os Horizon. Mas...
não, muito fixe, claro.
E tem um Grammy.
Sim,
ganhou
o Grammy. Alicia Keys, acho que um álbum da Alicia Keys. Salvo erro.
Não, não foi da Alicia Keys. Foi da. Foi uma artista parecida, mas não é a Alicia
Keys. Não,
a
Alicia Keys.
Não. Mas é assim uma soft. Tipo, os álbuns que ele masterizou já ganharam 16 Grammys, é uma coisa do género. Sim. E nós, novamente, masterizas.
O não é garantido.
Eu acho que vocês conseguem levá-los todos à certa pela fofice, não é?
Mas nem houve abraços.
Mandar fotografias com os olhinhos.
Com os olhinhos a chorar, não é? Olhinhos de. Olha, por favor, temos aqui umas trizas, assim com um beicinho, não foi?
Em português.
Claro, que eles, em português ficam doidos, porque eles adoram a nossa língua.
Não, e ele masterizou. E uma pessoa fica assim: como é que isto aconteceu? Tipo, pá?
Eu acho que é assim, nós temos uma política que é muito de mandar o barro à parede. O não é garantido.
Claro.
Eu acho que se nós não formos arriscados desta forma, se não tivermos, não é uma questão de ter vergonha na cara, porque eu acredito que ele receba milhares.
Milhares, claro. Mas engraçou com vocês e com a vossa música. Vocês têm que pensar que de facto têm alguma coisa especial, não é?
Modéstia à parte, eu acho que a base é... tens que primeiro fazer uma música competente, uma música sólida, uma música boa,
sim,
não é?
Claro.
Depois é mais fácil a malta juntar-se quando diz: epá, isto é bom.
Sim, desculpem e gostam, claro que sim. Sim.
Não, e acho que nós.
Agora o problema é fazer mais assim.
Sim.
Eu ia dizer é que vocês estão a pôr a fasquia tão alta que a malta agora vai ouvir o álbum e não é?
Mas assim,
isso não vos assusta?
Muito. Nós próprios estamos a sentir essa pressão.
Sim.
Ou seja, ninguém, não há pressão de uma editora, é pressão nossa.
Vossa enquanto artistas, claro.
O resto tem que estar tão bom ou melhor do que aquilo que foi feito.
Tem que estar
naquele
nível.
Isso dá trabalho. Sabemos que temos.
Sim. A boa notícia é: está lá a malta.
Sim.
Está lá.
Sim, sabemos que temos e realmente há aquelas músicas. Esta vai ser single.
E estão a trabalhar nisso e o álbum vai sair ainda este ano?
Sim.
Ok, então depois de serem um álbum, eu convido-vos a virem cá outra vez para voltarmos a falar já com mais malhas, fazemos um rockstar já só com Nowhere to be Found. E assim que tiverem datas, para a malta saber onde é que vos pode ver ao vivo, digam-me também, para poder promover aqui no
Rockstar.
Podem
sempre seguir nas redes, não é?
E perguntar-vos isso também, onde é que vos podem encontrar nas redes?
Serem dos poucos portugueses que me seguem nas redes.
Quintais,
Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, Google Play, iTunes.
Mas sempre com Nowhere to be Found, nada de underscores.
NTBF Official. NTBF Official, com dois Fs.
NTBF Official com dois Fs.
Official com dois Fs.
Ok. Sim. Eu vou também tagar-vos quando fizer a promoção nas minhas redes, portanto também será mais fácil quem me acompanha chegar até aos Nowhere to be Found. Olhem, foi um prazer muito grande ter-vos aqui. Espero que a coisa corra muito bem. Estou muito ansiosa para ouvir o álbum. Portanto, assim que tiverem novidades, eu gostava de ouvir.
E sabes o que é que vai acontecer agora? Vou botar um abracinho.
Opa! Espera aí! Não! Olha, damos um group hug!
É isso, é!
Nós estamos a tirar. Esta pausa é porque nós estamos a tirar os fones.
Nós temos que a nossa foto vai ser um group hug. Espera, agora vamos só fazer um aqui, interno, que vocês não vão ver. Vai, fazemos um group hug. Olha, gostei muito. Bora.
Bora, Manel!
Volta, estamos aqui ao fundo! Não fomos embora! Estamos a dar um group hug!
E agarras também, está no telemóvel do meu bolso.
Opa, sério, nunca tinha dado um group hug em direto aqui no Rockstar. Este fica mesmo só para nós, mas prometo que vamos divulgar um e vamos fazer um boomerang com o nosso group hug.
É uma
cena que vai ficar para sempre. Vocês nunca fizeram isto, nem nunca mais vão fazer. Prometam que não vão fazer com mais ninguém.
O quê? Dar abraço?
Group, sim, assim, um group ao hug, vivo. Assim. Opá, por favor.
Eu nem sequer queria dar este.
Você...
Peer pressure.
Faltou o vosso colega Migalhas.
Sim. Mas...
grande falha. Vamos deixar um
mas
espacinho.
Mas está sempre connosco. Está... Não, eu vou pôr aqui numa fotografia de um telemóvel.
E deixamos um espacinho no grupo rádio para ele. E depois sim, vocês metem-no lá em coisa, em pós-produção de.
Photoshop.
Isso, eu tenho não me lembrava do nome, era só isso.
E um grande beijinho para a malta que nos ajuda sempre.
Sim. A toda a gente que
ajuda. Para o Rodrigo, para a Marta.
Sim. Não.
E para todos os que estão no nosso coração.
E para as nossas mulheres que têm tido uma paciência.
Isso é que tem que ser. Pai, agradecer às pessoas.
Para
sempre
ficarem com os filhos em casa.
Aturam-me muito. Aturam-me muito.
E é que, nós conseguimos ir ensaiar.
É que é muito. Lá está. É muito fácil tu dizeres: não, mas isto é a minha profissão, eu vou trazer sim, 40 sim. mil euros no.
Uhum.
Não é verdade no estado em que nós estamos ainda sim. atrás do sonho.
Ainda.
É.
Ainda.
Ainda, sim, mas a sair duas vezes por semana, todas as semanas, para
sim,
ir ensaiar
claro,
à noite.
É
agora aguenta tudo.
É um investimento, é um investimento.
Claro.
Você tem que dizer, olha,
mas
aquela
tudo
mala
para
que
elas.
Tu querias, aquela bota, aquelas botas que tu gostavas, um dia, amor, um dia. Percebes?
Eu tenho uma história
relógio,
de eu tenho uma
aquele anel.
Eva disse uma vez, eu acredito na tua banda, quando consegui comprar um par de sapatos com a linha dela. Já comprou.
Vês?
No AliExpress.
Também já comprei à Sara. Portanto, à Sara, à Filipe, à Eva e à Andréia, muito obrigado.
Sim.
Olha, obrigada por aturarem os babes e por deixarem que eles venham aqui dar um group hug ao Rockstar. Na próxima semana há mais Rockstar, se eu conseguir fazer. E em breve temos também uma crítica ao álbum dos Bring Me the Horizon. Uma crítica ao álbum dos Bring Me the Horizon, que se calhar convido-vos também para virem cá dar uma perninha para falarmos sobre. Olha,
bora.
Nunca sabe, não é? Vamos pensar nisso.
Trazemos cerveja.
Eu vou fazer trabalho de casa.
Não, não, não. Sumo verde. Faz o trabalho sumo de casa
verde.
E depois
o trabalho
nós
de casa para perceber.
Malta, muito obrigada e até à próxima.
Obrigado.
Está feito!
Está feito, fuma-se.
Rockstar Podcast by Ana Isabel Rocha. We'll be right back.